Lobo. Nós estamos, então, a dar início a uma diligência que é a audição do primeiro peticionário, de uma petição com 3 mil assinaturas, que pede a concessão de uma amnistia, perdão aos cidadãos condenados penalmente por ocasião das comemorações dos 100 anos da República. É este o objeto da vossa petição. Sr. Franklin Lobo, eu vou-lhe dar 15 minutos para expor a sua pretensão e dos restantes subscritores desta petição. Depois darei a palavra aos seus deputados, que se assim o entenderem, fazer alguma pergunta, e depois encerrarei a sessão. Sr. Franklin Lobo, tem a palavra. Faz favor.
Bom, boa tarde, muito obrigado por terem recebido. Os meus dotes oratórios não serão os melhores, vou tentar esforçar-me para, de alguma forma, expressar o sentimento dos cerca de 11 mil reclusos que infelizmente existe no Estado português. De certo que não o conseguirei fazer da melhor forma, porque não consigo expressar o que em que vai em cada um, mas o que eu constato, tenho constatado no apelo onde eu estou detido, onde existem cerca de 1.100 reclusos, é que há uns tempos esta parte vem-se criando uma expectativa grande em relação, criou-se quando a vinda de Sua Santidade o Papa veio a Portugal. Direi que os reclusos têm fome de amnistias como o pobre tem fome de pão, como é óbvio. Criou-se essa expectativa quando da Sua Santidade o Papa, e muito mais reforçada quando os 100 anos da Assembleia da República, porque são os 100 anos da Assembleia da República, da implantação da República, visto que não se faz todos os dias 100 anos. De dizer que o perdão, como vossas excelências sabem, é uma medida de graça que o Estado, em nome do povo, concede. Nós temos uma tradição de perdões de vez em quando, em datas muito especiais. Antigamente dava-se muito quando vinha o Papa a Portugal, agora já não se tem esse costume. Mas é uma tradição cristã, de qual os quer sejam, quer não sejam, estamos enraigados. E é nessa expectativa que como já há 11 anos que não se dá nenhum perdão ou amnistia, que as pessoas que estão detidas, que não tirando a culpa de cada um, porque é assim mesmo, quem está preso por alguma coisa será, nem é uma questão de espiar os seus males, não é nada disso. Nem as amnistias têm, ao contrário do que às vezes se lê, e há pessoas que são contra as amnistias, eu se calhar também seria, outras pessoas também seria, se houvesse mais justiça social, se tudo fosse mais justo, se calhar eu também seria contra os perdões. Mas o perdão é sempre uma medida graciosa, é uma como se fosse uma reconciliação da maioria com os mais desfavorecidos, que ao fim e ao cabo não deixam de ser as pessoas que estão nas cadeias, porque não é preciso entrar dentro das cadeias, é preciso só estar à porta delas para ver as visitas, para ver as pessoas que visitam os reclusos, e vê-se que são tudo pessoas humildes, de estrato social muito baixo, em que se calhar não tiveram todas as mesmas oportunidades. Nem todos podemos ser doutores, nem todos podemos ter licenciaturas, e nas cadeias não há licenciaturas. Há iletrados, pessoas de muito baixo nível social, muita pobreza. Não quer dizer que a pobreza seja um sinónimo de delinquência, que não é isso. Mas, infelizmente, todos sabemos que isso ajuda. Quando há pessoas que pensam que não se deve, a amnistia não se devia dar, porque põem presos na rua, porque os detratores das amnistias e dos perdões têm um pouco essa ideia de que os perdões metem pessoas na rua. Não é assim, vossas excelências sabem que não é assim, porque os perdões ou amnistias são dados percentualmente, ou, ou em alguns casos, os crimes considerados aquelas bagatelas são amnistiados, mas há uma redução, normalmente, da pena, há uma redução do tempo, e então as pessoas não vão para a rua, as pessoas têm a possibilidade, veem aquela graça, aquele bónus, como se poderá dizer, que o Estado, ou seja, o povo, decidiu dar. E decidiu dar porque de alguma forma temos essa condição de perdoar, que é uma condição humana, como a condição de nos redimirmos também é humana. E não é, não mete as pessoas na rua, não mete porque, como vossas excelências sabem, que inclusive o perdão pode ser condicionado a um comportamento depois de sair. Não quer dizer que saia logo, não é? Porque, por exemplo, quem tem uma pena de 8 anos ou por aí, lhe é tirado um ano ou dois, o que seja, a pessoa não vai para a rua, a pessoa sai depois mediante as condições da liberdade condicional, em que existe um certo de requisitos para obter a liberdade condicional. Antecipa a sua liberdade condicional, nada mais, antecipa. Mas é como se uma lefada de ar puro que entra nas cadeias. E é dentro desta base que nós gostaríamos de ver que vossas excelências se esforçassem para convencer esta casa de que é a altura de se dar alguma benesse aos mais desfavorecidos, que são os detidos, os presos de Portugal. E é tudo.
Sr. Franklin Pereira Lobo, muito obrigado. Eu pergunto a algum das senhoras deputadas se pretende fazer alguma pergunta. Sr. Deputado, faz.
Boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Franklin Pereira Lobo, naturalmente. Nós reconhecemos isso. Do conhecimento comum, que de facto a Constituição prevê que os cidadãos façam, recolham assinaturas e enderecem a esta Assembleia petições como esta que aqui nos chegou, e naturalmente que a Assembleia da República também dispõe de competência para para concordar ou não, e para discutir e para conceder amnistias, perdões, através de iniciativas legislativas. Isso também é conhecido do Sr. Francisco Pereira Lobo, senão não teria tido esta iniciativa juntamente com os outros peticionantes. Naturalmente que o que nesta altura poderei dizer-lhe é que neste momento há um deputado que foi nomeado relator, o senhor que está a presidir a esta audiência, o senhor deputado Fernando Negrão. Naturalmente que, havendo um deputado relator, indicia logo que a petição foi admitida, e naturalmente, sendo admitida, irá ser discutida na primeira comissão. E da discussão que daí resultar, naturalmente que os grupos parlamentares tomarão uma decisão. Da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, naturalmente que estaremos atentos e atentas à discussão que aí se fizer, e veremos que tipo de consenso se gera durante essa discussão. De momento é tudo quanto lhe poderei dizer.
Muito obrigada. A cumprimentar o Sr. Franklin Pereira Lobo e, através de si, os outros peticionários, dizer-lhe que é nossa preocupação permanente as condições, nomeadamente os estabelecimentos prisionais, e, sobretudo, as condições em que as penas que os cidadãos estão sujeitos são executadas. Tem sido preocupação da Assembleia da República, na generalidade dos grupos parlamentares, e, nesse sentido, isto para lhe dizer que não olhamos para o sistema prisional no nosso país de uma forma indiferente, bem pelo contrário. E, sobretudo, para lhe dizer também que temos muita expectativa, nomeadamente na aplicação do novo Código de Execução de Penas, que foi aprovado nesta Assembleia da República e que traz um conjunto de direitos e um conjunto de novas formas de intervir no sistema prisional. Por isso, dessa parte, dar-lhe conta muito genericamente dessa posição. Dizer-lhe que vejo com preocupação o facto de a petição não ter sido, não ter corrido, por assim dizer, de uma forma ágil para que todos os reclusos que assim o entendessem a assinassem. Portanto, sobre isso também, isso sim é revela aqui algum sinal de alguma preocupação, embora quem está detido, ou neste caso mesmo preso, estão vedados um conjunto de direitos em relação aos outros cidadãos, é verdade, é óbvio, é objetivo. No entanto, este direito não está de modo nenhum vedado. E acho que, aliás, depois a prova disso é esta audição aqui. Agora, dizer-lhe também com toda a frontalidade e toda a franqueza que a pretensão da amnistia é uma questão diferente desta que eu disse. Não quero com isto aqui trazer-lhe nenhuma posição completamente encerrada, não vou dar por definitivo, mas dizer-lhe que temos reservas e dúvidas em relação a este caminho. Nós consideramos que as penas de prisão devem ser equilibradas, devem ser na justa medida dos crimes cometidos, o sistema prisional deve garantir que a sua execução obedece à defesa da dignidade humana, do respeito pelos direitos humanos. Agora, a solução que aqui está prevista e nos termos em que está tem que ser frontal também consigo e dizer que suscita sérias reservas ao meu grupo parlamentar. No entanto, não posso deixar de lhe dizer que com certeza vai merecer, penso eu, da Comissão e de todos os grupos parlamentares a melhor atenção no debate que, pelo menos, isso já é mérito vosso, suscitaram aqui na Assembleia da República. E, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas é que o plenário começa às 3 horas e eu... Pronto.
Sr. Franklin Lobo, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Que compreendo a posição da sua bancada parlamentar. Como eu disse, eu também se calhar preferia não que não houvesse amnistias nem perdões, mas como sabe, a reinserção social, que é o pressuposto maior da medida da pena, está longe de ser uma realidade, longíssimo. Só quem não conhece o sistema é que não... E a lei que a senhora acabou de invocar, que é a lei 115 de 2009, que eu conheço, já conheci há 265, também poucas alterações trouxe. Quase nenhumas. Fica sempre o critério da subjetividade, tudo muito lato aos critérios dos serviços prisioneiros, dos conselhos técnicos, do juiz de execução de penas, e depois os mecanismos também não funcionam. Não funciona, a reinserção social não existe. Existe castigo. Esta é a nossa realidade, se calhar é a realidade de muitos países. Há muitos países que estão muito piores que nós, mas se calhar a evolução humanista e civilizacional de um país mete-se, se calhar, porque, da forma como tratam os seus presos e os seus animais, e eu diria mais, os seus idosos. Que mais dizer? Que o perdão, a graça que se pede, não é um ajuste de contas com a sociedade, nem um remendo. É é algum ar fresco que traz às cadeias, na medida em que, como vocês já sabem, a justiça, não só a justiça do, judicial, mas a justiça social, é difícil, não há que atribuir culpas a ninguém, é difícil, o país também, também percebemos que o país está em crise, também sabemos que não há conjuntura política no momento, nós compreendemos isso tudo, não deixamos de não manifestar as nossas pretensões e, em nome dos meus companheiros, agradeço a todos os presentes que, para já, por me terem recebido, e que é um bom sinal, mas que se esforcem no sentido de nos compreender. E não pensem que vamos todos para a rua, porque não vamos. Não, não é isso que se passa com os perdões. E quem tiver essa ideia está completamente errado. Muito obrigado.
Franklin, para terminar, dizer-lhe, em primeiro lugar, que era uma obrigação desta Assembleia recebê-lo. E fizemos todos os esforços e diligenciámos no sentido, todos nós, todos os partidos políticos, de ser tratado como um peticionário e não como um recluso. Portanto, dessa forma, foi dessa forma que vimos, foi dessa forma que o ouvimos, e é dessa forma que continuaremos até ao fim estas diligências. Eu sou o relator, farei o relatório correspondente à vossa petição, que tem dois objetos. Um tem a ver com as dificuldades de circulação das vossas pretensões dentro do sistema prisional, vou fazer um relatório sobre isso, e uma outra parte, que é a parte da eventual concessão de uma amnistia barra perdão. Depois isto será discutido em comissão, depois será discutido em plenário, em que cada partido político terá a oportunidade de expressar a sua opinião acerca desta vossa petição.
Só uma coisa muito rápida. E não se pense que é... Uma coisinha rápida, não se pense que é trazer a reboque disto o que eu vou dizer, não é nada disso. Existe uma pretensão neste estabelecimento do EPL, uma pretensão de apresentar à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, uma, não é uma petição, é uma queixa. Não, se um dia vierem a receber, para não pensar que isto é um reboque, que vai mais ou menos de encontro que a senhora deputada disse, que é um pouco de abusos que se passam principalmente naquele estabelecimento.
E, portanto, nesse sentido, resta-me cumprimentá-lo e desejar-lhe a si e aos restantes peticionários umas festas, na medida do possível, felizes. Obrigado.